Estamos apresentando Salão Verde.
Há mais de 20 anos, um grupo de proprietários rurais, empresários e organizações ambientalistas ajuda na preservação da biodiversidade brasileira. As reservas particulares do patrimônio natural já somam mais de 600 mil hectares protegidos no país, mas ainda carecem de incentivos para se manter. Saiba mais com a Ana.
Quando há pouco mais de 20 anos as reservas particulares do patrimônio natural foram regulamentadas como uma categoria de manejo, havia dúvidas sobre o real alcance da medida. Hoje existem 1.062 reservas particulares no país, somando mais de 600 mil hectares conservados voluntariamente por proprietários rurais, empresas ou ONGs. As chamadas RPPNs fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. Os proprietários têm isenção do imposto sobre a propriedade rural relativo à área protegida, além de prioridade na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola para projetos implantados em propriedades que contiverem RPPNs dentro de seus limites. O registro da reserva junto ao Instituto Chico Mendes não tem custo, mas o responsável pela unidade tem que arcar com as despesas cartoriais e cartográficas para a criação da área. Também cabe ao proprietário manter a RPPN, que somente pode ser usada para pesquisa, educação ambiental e ecoturismo. Existem programas públicos e privados de apoio financeiro às iniciativas, mas a manutenção das reservas nem sempre é simples, e os responsáveis pelas chamadas RPPNs reclamam por mais incentivos. Eles defendem, por exemplo, a votação de uma lei que permita incluir as reservas entre as unidades de conservação onde é necessária a presença de uma zona de amortecimento ao seu redor, restringindo as atividades econômicas no entorno. Segundo a presidente da Associação de RPPNs do Rio Grande do Sul, Ana Maria Juliano, as reservas não podem ser ilhas de conservação.
Tu não podes também deixar a RPPN como uma ilha. Tu tem que ter uma interface dela para se formar corredores ecológicos. E esse é o norte que, vamos dizer, a preservação ambiental no Brasil tem adotado como política ambiental.
Os representantes das reservas particulares cobram também a votação de uma lei que permita o pagamento pelos serviços ambientais prestados pela unidade, como já prevê em alguns projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Para o diretor de criação e manejo de unidades de conservação do Instituto Chico Mendes, Ricardo Soavinski, a compensação por serviços ambientais é justa.
O que a gente propõe, tanto o executivo como a sociedade organizada que trabalha com RPPNs, que tenha uma aprovação, um trâmite célere de uma lei de pagamento de serviços ambientais.
Uma outra medida defendida pelas associações de RPPNs é a criação de um dia nacional dedicado a essas unidades de conservação. A data escolhida, 31 de janeiro, coincide com a publicação do decreto que primeiro detalhou esse tipo de iniciativa em 1990. O presidente da Confederação Nacional de RPPNs, Rodrigo Castro, comenta a importância da medida.
A criação do dia é um degrau, um processo de buscar um reconhecimento maior, um apoio maior para essa conservação voluntária, que parte do interesse e da vontade do proprietário de estar contribuindo para a conservação de áreas importantes para o Brasil. São essas áreas onde estão as nascentes, onde a água é produzida, que vai abastecer as cidades, onde existe a questão do combate à erosão, dos deslizamentos. Então, os proprietários de reservas hoje já ajudam as pessoas que nem sabem disso.
Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara sobre o assunto na última semana, o presidente do colegiado, deputado Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, afirmou que irá apresentar um projeto de lei para a criação do Dia Nacional das RPPNs.
Defensores de direitos dos animais também estiveram na Câmara dos Deputados na última semana para pedir mudanças na legislação. Elas querem a votação do projeto que proíbe o uso de animais em circo.
9 estados adotam a proibição, segundo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, deputado Ricardo Izar, do PV de São Paulo. Além da proposta sobre os circos, Izar quer a votação de um código de defesa dos animais.
Existem muitas leis em relação aos direitos dos animais tramitando na casa. O que a gente quer é ver se até o ano que vem a gente consegue fazer uma consolidação dessas leis dentro de um código Código só de Defesa dos Animais.
Outra reivindicação dos defensores de animais é o engavetamento do projeto que descriminaliza os maus-tratos a animais, como explica o presidente da ONG Vedas, Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos dos Animais em Sociedade, Jorge Guimarães.
A nossa Constituição Federal já garante indistintamente, né, proteção a todos os animais, sem diferenciar se são nativos, exóticos, domésticos ou domesticados. Então, essa alteração é um ato inconstitucional, que vem somente a atender interesses da indústria de rodeios, vaquejadas, aquelas que vêm sofrendo, né, proibições justamente por maus-tratos a animais domésticos e domesticados.
As entidades encontraram-se com o presidente da Câmara, Marco Maia, que informou que levaria as questões ao Colégio de Líderes.
1 milhão de visitantes em 2011. A marca foi atingida na última semana pelo Parque Nacional do Iguaçu, que registra um aumento de 11% na visitação em relação ao ano passado. Com isso, a expectativa da administração do parque é de bater um novo recorde de turistas, a exemplo de 2010. Eles esperam fechar o ano com 1 milhão 350 mil visitantes.
É, Mônica, mas enquanto os administradores de Iguaçu comemoram, lá nos Estados Unidos, os responsáveis por um dos parques mais importantes do país estão preocupados. Isso porque o clima cada vez mais quente está ameaçando a vida selvagem e a vegetação do Parque Nacional Yellowstone. Estudos recentes mostram que o aquecimento na região pode agravar os incêndios florestais, acabando com árvores que dependem de maior umidade, como o choupo branco, e diminuir o volume de água nos riachos das montanhas, afetando a população de trutas.
O tamanho do buraco na camada de ozônio no Ártico é o maior já registrado no Hemisfério Norte. O problema se agravou em março deste ano, quando ventos fortes combinados com o frio intenso criaram condições para que substâncias à base de cloro que interagem com o ozônio danificassem a camada. O problema foi relatado em artigo recém-publicado em uma revista científica por pesquisadores da NASA.
A camada de ozônio funciona como uma espécie de escudo contra a radiação solar ultravioleta, que pode causar doenças como câncer de pele e catarata. O buraco apontado pelos cientistas surgiu sobre o norte da Rússia e partes da Groenlândia e Noruega, ou seja, as pessoas que habitam essas regiões estiveram mais expostas a radiações nocivas. Esse foi o primeiro buraco no ozônio ártico com dimensões comparáveis aos buracos no ozônio da região antártica.
É importante lembrar que algumas substâncias nocivas ao ozônio, como clorofluorcarbono, mais conhecido pela sigla CFC, foram banidas por um tratado da ONU. O problema é que sua eliminação total da atmosfera ainda vai levar décadas.
Dica da semana.
Essa é para os amantes das belas paisagens e de fotografia. Segue até o próximo domingo a exposição Patrimônios Naturais, edição Parques Nacionais Brasileiros, no Shopping Casa Parque, aqui em Brasília. A mostra traz 23 painéis com imagens realmente impressionantes das riquezas que temos por todo o país.
Um desses cenários é o Parque Nacional de Anavilhanas. O arquipélago, localizado no Rio Negro, no Amazonas, tem mais de 400 ilhas. O fotógrafo Marcos Amende registrou o entardecer nesse lugar mágico e captou cores incríveis no céu. Vale a pena conferir.
A exposição sobre os parques nacionais brasileiros foi organizada pelo Instituto Chico Mendes em parceria com a Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento. As imagens foram registradas e cedidas por 11 fotógrafos, sendo que dois deles são analistas ambientais do Instituto Chico Mendes. Lembrando então que a mostra segue até domingo lá no Casa Parque.
E com essa dica a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Milton Santos e Egberto Martins e coordenação de Aprijo Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.